Ouvintes da Rádio ao Domingo, de regresso para mais uma edição do Momento de Inspiração. Mais uma semana na vossa companhia, que às segundas-feiras na antena da Rádio ao Domingo a partir das 22 horas, posteriormente no site e redes sociais com imagem. Maria do Céu e eu, Fernando Serrão, aqui todas as semanas. Estamos, desde a semana passada, a fazer uma retrospectiva de 2025. A semana passada, a nível nacional. Agora vamos olhar para fora de portas, para nível internacional. E, Maria do Céu, o que é que podemos destacar dos principais acontecimentos do ano passado?
Olá, ouvintes, obrigada por estarem aí. Uma das coisas que mais nos surpreendeu em termos da Europa foi a vitória do Donald Trump, porque, como quase toda a gente sabe...
Depois dos problemas que teve no primeiro mandato?
Sim, e depois de todo o incentivo à agressividade, à violência e à segregação e por aí fora, este senhor teve a capacidade de ganhar, sem sombra de dúvida, mais um mandato nos Estados Unidos.
E quando o Partido Democrata tinha, inclusive, mudado de líder.
E Biden, pelas questões de saúde, teve que renunciar, entre aspas, e a Kamala Harris, sendo como vice, uma figura muito apagada, teve, digamos assim, um tempo em que realmente fez acreditar que poderia estar ao nível do Donald e vencer. Figuras de todos, digamos assim, de todos os setores, acabaram por dar o seu voto à Kamala, tipo a Taylor Swift, por aí fora, mas não foi suficiente realmente à ideia de um Donald Trump, tipo o salvador dos Estados Unidos. E isso realmente...
E já está lá um ano, em 20 de janeiro de 2025,
realmente nos surpreendeu. Eu fui uma fã do Donald há muitos anos atrás. Eu li os livros dele, eu vi os programas dele, e eu acho que eu não sou tão contra Trump, nem sou pró, nem sou a favor, mas eu acho que, dentro de uma loucura que nós consideramos que ele tem alguma insensatez, ele algumas qualidades e algum valor tem que ter. E eu considero que, às vezes, ter alguém que até aparenta algum caos é capaz de não ser pior para resolver algumas questões, mundiais. Sabemos que os Estados Unidos continuam a ser uma superpotência e a liderar todos os setores da nossa vida, como vamos ver à frente.
Bom, o Donald Trump fez uma coisa engraçada que o pode ter ajudado, é que ele sabe que os americanos são muito orgulhosos e nacionalistas. E ele, quando adota aquele lema do America First e do MAGA, do Make America Great Again, é precisamente para isso. Ele pegou logo por aí. A afirmação dos Estados Unidos no mundo, que de vez em quando tem aquelas oscilações, como também teve a Federação Russa,
uma ideia super patriótica.
E ele começou por aí a pegar, não é? A América vai novamente impor-se e ser a potência, não é? Não é uma das potências, é a potência, que essa é a ideia que está subjacente ao pensamento do Donald Trump.
Sim, e depois tem a ver também com as tarifas, não é? Com
sim,
as tarifas.
Isso é a segunda parte.
Que é a segunda parte. Ou seja, ele acaba por impor tarifas a todos os países
para reduzir
a dependência dos Estados Unidos relativamente a algumas matérias-primas.
Não quer dizer que isso corra bem, nem que seja assim economicamente, não é?
É claro que não está a correr bem. Sim, mas é um homem de negócios e eu acho que o Donald Trump não tem assim, não é assim tão completamente louco e aparenta, mas acaba por todo o comportamento que ele tem e as ideias, eu acho que ele devia ter algum cuidado com aquilo que ele diz. Eu acho que é muito, eu acho que ele não tem muitos filtros e eu acho que, por muito que o ajudem a entrar num caminho, ele descamba, porque vai sempre bater aquilo que é importante. Mas vocês têm que ver que, com o Donald Trump, a Europa tomou medidas para ser muito mais autossuficiente, para estar muito menos dependente. E eu acho que nós temos que ver os pontos positivos que o Donald Trump acaba por gerar. Não é só aquela ideia, às vezes, muito egocêntrica e muito desfasada até da verdade, mas ele acaba por ter um impacto em termos internacionais considerável. E eu acho que nós que era interessante deixar de ver o Donald, o Trump, como o mal da fita, mas como alguém que está lá por vontade da maioria dos americanos. E que, independentemente de nós gostarmos ou não, é aquilo que nós devemos aceitar. E não devemos apresentar tantos defeitos que ele tem, mas realmente tentar ver para além daquilo que ele demonstra, porque, para mim, ele é um homem de negócios. Ele quer realmente que a América comece a ser mesmo o primeiro país menos dependente e realmente a comandar um bocado em termos planetários as vontades e a controlar os outros países.
O que acontece é que, de facto, ele tem uma coisa a favor dele, é que está num país que lhe pode proporcionar isso tudo, porque é um país que tem capacidade para tudo. O que ele queira fazer, e aliás, como se tem visto até nos recentes atos que ele tem feito, nomeadamente na América Latina e também,
também
com a Europa, e que não consegue, a Europa não consegue ter uma resposta.
Isso
nos devia preocupar.
Sim, mas eu acho que a Europa que é obrigada a acompanhar um ritmo. E eu acho que quando se é obrigado a acompanhar o ritmo e a reduzir a dependência e tornar-se muito mais autossuficiente, acaba por obrigar a cada país ou a União Europeia a obrigar os países a realmente a terem atitudes e comportamentos e leis que vão de acordo com isso. Por isso, queridos ouvintes, eu acho que temos que ver as coisas para além daquilo que é fácil, e é fácil dizer que ele é maluco e por aí fora. Não é assim tanto. Mas eu não sou pró-Trump. Nós só temos que ver os prós e os contras. Mas o mais engraçado, nós vimos a detenção do Nicolás Maduro, mas o que muita gente não se apercebeu foi do clima do conflito que
antecedente a isso.
De antecedente.
Sim, sim.
Mas coisas disparatadas, desde o Trump estar a fazer uma pressão muito mais constante, muito mais no tempo certo, e muito mais ofensiva ao Maduro. Mas depois tem o outro lado. Desculpa, e eu sei que vou dizer uma coisa e as pessoas vão pensar, lá está ela. E isto é um parênteses. Nós temos que ver as coisas como elas são. E eu aprendo imenso com o TikTok. Eu sei que o TikTok e também é uma arma entre a China e os Estados Unidos. Imagino, até entrou nas negociações a questão do TikTok, mas nós aprendemos. O que nós temos que ter filtros em termos de crítica e em termos de sensatez e termos filtros para vermos. Mas eu aprendo muito com o TikTok. Mas uma das coisas incríveis foi que, no final do ano, eu estive a ver os imensos TikToks do Maduro relativamente ao Trump. Tipo do género, não sei se viram,
sim.
Uma coisa brutal.
A imitar as danças,
a imitar os tiques do Trump, a dizer, anda-me apanhar porque eu estou aqui e vê se és capaz, não sei o que, não sei o que mais. Eu acho que estas coisas, queridos ouvintes, é que são ridículas. Nós estamos a falar...
isso é ridículo, isso é brincar com fogo, não é?
E acabou por brincar com fogo, porque, independentemente do clima ditatorial, nós temos que ver que Maduro foi, no princípio da sua vida, ou esteve envolvido com o narcotráfico e continua a ser, desculpem, para mim, continua a ser um líder do narcotráfico, e eu acho que foi por isso que foi esse detalhe que os Estados Unidos utilizaram para...
Mas aquilo passou, e há bocado tocou nisso, depois não desenvolveu, mas aquilo que passou despercebido à maioria das pessoas foi porque é que, em 2 de janeiro, deste ano foi capturado o Nicolás Maduro. Isto é uma coisa que
é uma operação.
Vem desde 2025.
É uma operação trabalhada.
Quando em agosto os Estados Unidos já tinham oferecido uma recompensa de 50 milhões,
50 milhões
para o capturar, sim, e toda aquela história da Operação Lança do Sul, salvo erro, por causa de atacar os barcos de narcotráfico.
Sim.
E portanto isto veio um crescente, não foi? O Trump não acordou um dia de manhã e disse: vou capturar o Maduro. Isto já vinha um trabalho de um ano inteiro atrás, em que
ano?
Já
isto
tinha
é,
havido.
Isto é uma operação preparada ao milímetro.
Sim, tinha havido já
tudo isto.
Aqueles conflitos no Caribe, não é?
Sim, e por isso, queridos ouvintes, eu acho que uma das coisas que eu acho que é verdadeiramente destrutivo para a nossa sociedade é a questão da droga, é a questão do narcotráfico e de toda a destruição que isso provoca e dos milhões e milhões de dólares ou de euros, como quiserem chamar, que isso gera. E eu acho que, sendo uma desculpa ou não para prender o Maduro, eu acho que há muita coisa para além desta captura do Maduro, tendo em conta que ele vivia numa fortaleza, e eu sei que os Estados Unidos conseguiram...
Embora os interesses na América Latina dos Estados Unidos tenham a ver com outras coisas, nomeadamente fala-se da questão do petróleo.
Sim.
E não se fala tanto da alternância política que se queira fazer na zona, até porque a vice-presidente está no poder.
Sim.
Portanto, controlada ou não. Agora, notícias recentes dizem que ela já está um bocado farta de ser mandada pelos Estados Unidos, mas a situação neste momento não parece poder evoluir muito diferentemente daquilo que está a evoluir.
E depois, queridos ouvintes, eu não estando muito por dentro, mas já li algumas coisas, e até de outros países, em que a droga é um fator económico muito importante até para a população. Como é que, de muitos anos, um agricultor que deixou de ter produtos agrícolas que lhe dão, por exemplo, um cêntimo, e com a produção da droga dá-lhe 10 mil euros, como é que de repente vão acabar com aquela coisa que é o fundo, que é a subsistência da família, para voltar a uma agricultura tradicional, mega tradicional e familiar, com o dinheiro que eles estavam habituados, e que é uma questão mesmo de sobrevivência? Como é que se altera o comportamento e a ideia das pessoas na questão básica de ter alimento para os filhos? Temos de ter em conta que a Venezuela não é um país com petróleo, vocês não querem imaginar, mas há população a viver.
Com muitos recursos.
Sim, com muitos recursos. Mas é uma população que vive, a maior parte da população vive em condições muito pobres. E como é que nós alteramos o mindset das pessoas nesse sentido? Eu acho que é um processo que está a começar, mas é um processo que vai demorar muito tempo, porque temos que alterar as condições e até a ideia das pessoas, e eu acho que isso é que é um processo muito complicado de se fazer. Mas pronto, está feito, e o Maduro, não sabemos onde é que está, mas foi preso com a sua mulher.
Está em Brooklyn,
Está em Brooklyn. E há muitas coisas que se fizeram muito engraçadas com o Didi e não sei o quê, de eles estarem serem quase vizinhos e tal. Foi muito. Pronto. Isto é só um à parte.
Pronto, e agora vamos a outras questões.
Outra questão que foi muito interessante ver foi o julgamento e a condenação do Bolsonaro e dos militares, e isto é engraçado. É engraçado perceber como é que num país como o Brasil, um bocadinho uma cópia do que aconteceu nos Estados Unidos,
sim,
mas pronto, acabou por ter uma envolvente e um contexto completamente diferente, como é que este senhor...
Só que os países são muito... Lá está aquilo que eu falava há pouco. Os países são muito diferentes, as capacidades
é verdade.
Dos países são muito diferentes, as leis são muito diferentes... E o Bolsonaro acabou condenado a 27 anos e 3 meses, não é? De prisão em regime fechado.
Regime fechado.
Acho que está doente, não é? Está doente, não é? E isso tem servido para ver se isto é amenizado, mas parece que para já que não.
E o Brasil é sempre... É um país que nós temos muita ligação, e eu sempre me questiono como é que não se consegue pôr uma ordem e como é que não há alguém que realmente tenha uma atitude patriótica, um bocado como o Trump ou sem ser Trump, para realmente pegar nos recursos que o Brasil tem e torná-lo um país com poder, ou pelo menos fora um bocadinho desta um bocadinho fora da corrupção. Eu acho que nós, com esta coisa da corrupção e com esta coisa de algum moralismo, nós temos de ter algum cuidado, porque também não pode haver a caça à bruxa, porque eu acho que é preciso um processo e eu acho que se tem que andar devagarinho para se fazer o combate à corrupção, mas de uma forma estrutural e, tipo, pela base. Porque hoje em dia a corrupção é socialmente aceite. E nós podemos saber, mas nós também não lutamos contra isto.
E há vários tipos de corrupção.
E há muitos tipos de corrupção, mas pronto. Mas eu estou a falar que eu acho que é algo que tem que começar da base. Tem que começar pela formação das crianças, tem que começar dos jovens a ter um comportamento. Não é moralmente de andar atrás e de controlar, mas de ter uma ideia do bem comum e não só o nosso próprio bem. E eu acho que esta coisa destes presidentes que vão passando no Brasil, a mim transtorna-me. Eu lembro-me, quando era muito nova, eu gostava do Collor de Mello. Ouça, e o Collor de Mello foi realmente a maior decepção da minha vida. A sério, nós temos que ver que realmente tem que haver uma educação e uma preparação para além dos interesses pessoais, porque senão vamos voltar sempre àquela questão de que é melhor eu ter do que os outros tenham. E por isso nós temos que... lá está, aquela ideia do patriotismo e de fazer o bem pelo nosso país e tornar o nosso país o melhor que pode ser. Eu acho que seria interessante começarmos a pensar um bocado nisso, mas isto na questão do Brasil. Tivemos um problema muito grave relativamente a Gaza e eu acho que, infelizmente, é um conflito que vai permanecer e que eu não vejo sequer uma luz ao fundo do túnel em termos de resolução. Eu acho que todos os países deviam ter uma atitude, deviam ter uma ideia e ajudar e até pressionar para se chegar a uma conclusão. E está, quem está, digamos assim, a liderar, continuam a ser os Estados Unidos, sempre os Estados Unidos. E eu acho que a Europa e a ONU e por aí fora, acho que deviam ser cada vez mais interventivos.
O problema é o poder que não têm. Porque no caso do conflito israelo-palestiniano, a questão... é sempre a mesma que já falámos também em relação aos Estados Unidos. É o poder que certos países têm e o direito internacional ainda não arranja um antídoto para isso. Como é que vamos lidar com aqueles países que têm poder, que conseguem impor a sua lei sem que nada lhes aconteça? Quer dizer, o caso de Israel é outro caso paradigmático. Não, não é um país que tem poder. Pronto, é isto. Não estou aqui a discutir se com razão ou sem razão.
Pois é, porque não podemos...
O ataque que aconteceu em outubro...
do Hamas?
Em Israel foi uma coisa gravíssima. Há vídeos que mostram que foi alta, demasiado grave mesmo.
Não, agora, foi demasiado...
A resposta foi desproporcional, mas foi proporcional no equilíbrio de forças, não é? Quer dizer,
neste momento
a faixa de Gaza não existe. Pronto, só isso.
Não estamos a defender nenhum dos lados, não. Só estamos a dizer que, em termos humanitários, aquilo que originou este conflito foi extremamente grave, foi extremamente violento e com discrepâncias enormes e com razões infundadas.
O que eu acho é que o próprio Hamas sabia que aquilo não ia acontecer a lado nenhum, porque o desequilíbrio de forças é enorme.
Sim,
e,
portanto, mas já viu...
Portanto, apenas acicatar e acontecer o que realmente aconteceu.
Porque, mas já viu matar as pessoas, degolar as pessoas de uma forma assim gratuita. E depois estes conflitos, e que vamos falar também já da Ucrânia a seguir, estes conflitos... para mim são inacreditavelmente indefensáveis. Porquê? Porque os órgãos de poder e quem decide o conflito acaba por sempre por não ser penalizado em nenhuma forma. E quem é que é penalizado e quem sofre? É o povo, é o cidadão comum que está nas suas casas e que não tem poder e que nem decidiu e nem escolheu e nem sabe o que é que aconteceu.
Já sabia qual ia ser a resposta de Israel. Quando se faz um ataque deste, já sabe qual vai ser a resposta.
Eu não quero defender de um lado, porque depois Israel também tomou atitudes, mas eu acho que a razão, a causa foi realmente absurda e completamente brutal e injustificável. E eu acho que depois, o que é que acontece? Depois tudo se justifica e tudo é justificável a partir da causa e nós temos que ter algum cuidado, mas nós também acho que devemos procurar informação sabendo que nós... que não temos informação necessária para tomar, ou então para criticar ou para condenar qualquer um dos lados. E temos que ver a questão humanitária, porque isso é importante. Depois também, nós também tivemos aqui um grupo de senhoras portuguesas que se meteu num barco ou qualquer coisa assim, e que... Para também tomar uma atitude de paz e não sei o quê. E nós também temos que ter cuidado, porque assim... Nós podemos integrar grupos, instituições para ajudar as pessoas, mas não para ter publicidade sobre nós próprios, porque, ou então, uma pessoa individual que quer ter uma atitude, não vamos depois pedir a um país inteiro, porque correu mal, que nos ajudem a sair de um... Pronto, temos que ter um bocado de cuidado.
As pessoas têm que saber para o que vão. E as consequências.
Pronto, nós temos que ter cuidado às vezes com isto, porque realmente do nada aparecem umas senhoras, pronto, e do nada pede-se. Pronto, temos que ter cuidado porque isso tira poder, tira valor e tira verdade a situações que são realmente importantes e distrai-nos daquilo que é importante. Depois temos a questão da Ucrânia, que é uma guerra que
uma guerra de 4 anos.
Que o Trump disse que se fosse que num mês ou numa semana que iria resolver. E a guerra continua e eu não vejo uma forma disto realmente acabar porque há muitas coisas para além daquilo que nós
só
sabemos.
Vai acabar quando houver cedências.
Mas eu acho que um país que é invadido, como é que pode ceder quando é invadido?
Sim, mas voltamos à velha questão, Maria, só que já falamos aqui 3 vezes, que é o equilíbrio de poderes e de força, não é?
Mas imaginem agora que Espanha, que acha que nós somos um país pequenino, que nos começa a invadir aqui pelo norte,
que
estamos vizinhos.
É o que eu dizia, o Direito Internacional não arranja um antídoto para isso ainda, mas, para Carlos resolver essas questões.
Mas eu acho que isto é que é como é que um país pensa que tem o direito. Isto vai depois...
É porque está perigoso isto, não é?
Porque isto agora temos a Groenlândia, porque agora o Trump também decidiu...
E há de aparecer outras Groenlândias.
Sim, outras Groenlândias, até porque, pelos vistos, o degelo começa a aparecer que há minerais e terras raras, assim como tem a China, e pronto, e de repente alguém pensar, aquilo é importante e vamos ficar com o país, mas nós não estamos no tempo dos descobrimentos.
Pois.
E pronto, e sendo os descobrimentos aquilo que foram, e por isso eu acho que esta questão da Ucrânia, para mim, eu acho, e desculpem, eu não sei como é que um país que é invadido tem que ceder a alguém que o invadiu.
Uhum.
Isto é a mesma coisa que uma pessoa que é vítima de violência, seja ela qual for, chega à conclusão que tem que pedir desculpa à pessoa que foi agressiva e violenta. Isto é só uma consideração, isto não dá para pensar. Queridos ouvintes, uma coisa positiva foi, uma coisa positiva ou não, foi um bocado, foi algo que realmente até gerou uma polémica num determinado momento, foi o Papa americano. Num momento em que ganha o Trump, há um Papa americano.
É o Robert Francis Prevost, que tem passado despercebido, diga-se passagem.
Sim.
Não tem, está muito longe do Papa Francisco.
É
low profile.
É completamente low profile. E pronto, mas é um Papa americano que é um bocadinho, foi completamente fora daquilo que...
É de Chicago.
Que era,
uma zona tem um bocado problemática nos Estados Unidos, não é?
Sim, é a terra do Obama e da Michelle, e por isso acho que está muito bem, mas é para ver como é que realmente depois há um contexto até que leva um Papa a ser, pronto, a ser americano e pronto, e eu acho que é interessante. Realmente não tem aquele poder nem da palavra, nem da presença de criar.
Até acho que ainda nem fez nenhuma encíclica. Não, acho que ainda não fez, não tenho não. certeza.
Mas pronto, mas tem havido, em termos americanos, tem havido imensas.
Está lá quase há um ano.
Sim, e tem havido imensas pessoas que, desde a ópera e não sei, pronto, que realmente têm dado imenso valor. Claro, é um americano e é um intelectual, e eu acho que pode fazer muita coisa no contexto internacional, mas realmente acabámos por ter um Papa Francisco que eu acho que realmente fez a diferença, até pela opção de não viver no Vaticano e de viver da forma como sempre viveu, e eu acho que alguém, tem que ser alguém, ou então que seja super discreto e que vá fazendo e que nós nem prestemos atenção. Não podemos acabar o programa sem falar na geração Z, nascidos depois de 1995 e os protestos que à volta do mundo, que estes jovens acabaram por, digamos, se multiplicar e por difundir em termos planetários, desde um ponto do planeta até outro ponto do planeta.
São os novos idealistas, não é?
São os novos idealistas, contra o poder estabelecido, contra as diferenças, contra a falta de qualidade, contra a falta de possibilidade de ter uma vida melhor, e principalmente contra aquela violência que é quase estabelecida e que é quase aceite por todas as pessoas. Outra das coisas que nós começamos a ver, e de uma forma cada vez mais expressiva, é realmente a inteligência artificial cada vez mais no nosso dia-a-dia, e eu só peço às pessoas...
Vamos ver as consequências futuras?
E eu só peço às pessoas que, enquanto que pensam, enquanto que sabem escrever, escrevam as vossas mensagens, não peçam à inteligência artificial que vos escreva, porque nós com o tempo deixamos de ter acesso e
primeiro
de sermos capazes...
De escrever à mão.
E deixamos de escrever.
Deixar de escrever,
deixar de pensar e deixar de ter uma atitude crítica. Outra das coisas que eu acho que temos que fechar o programa, porque é realmente uma coisa fora de série, foi o assalto no Louvre.
Afinal, era fácil fazer um assalto ao Louvre.
Foi fácil fazer um assalto ao Louvre.
O problema é que havia lá umas câmaras que acho que filmaram tudo e depois foi um problema.
Pronto, mas em plenas horas do dia, uma forma fácil, de uma forma descontraída e quase aberta, foi quase um filme de alguém que quis fazer um assalto e mostrar que, afinal de contas, a questão da segurança, a questão da vigilância é
muita segurança.
E da muita segurança, e da muita vigilância, e não sei o quê. É tudo um fé de ver.
Há sempre maneira de contornar.
Há sempre uma forma de contornar, e realmente o assalto ao Louvre demonstrou que, afinal, nós temos que, e mesmo as instituições tipo museus e não sei o quê, têm que realmente fazer jus àquilo que nós esperamos que sejam, que é segurança e que vigilância, e que protejam aquilo que supostamente devem fazer.
Ouvintes da Rádio ao Domingo, muito obrigado. Ficamos assim com esta revisão leve, breve, dos acontecimentos internacionais de 2025. Fica durante a semana para vocês analisarem e também agizarem as vossas próprias opiniões sobre isto. No final, música Dance With You com James Smith, é com ele que vamos fechar a emissão do programa de hoje e dos 8 dias. A Maria do Céu e eu cá voltaremos novamente com outros temas.
Obrigada.
Até lá, uma boa semana.
Obrigado.
Life felt so much better dancing with you, baby. I just can't quit remembering the way that you moved, baby. Back when we used to feel so alive. Feel favorite song on the radio. No, there was nothing that could break us when our heartbeats moved together. Now every time I close my eyes, I'm transported to the peace of mind. I keep them shut, 'cause I wish that I could stay right.